A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Eita, Lelê! Bom dia, gente! Bom dia, mais um domingão aí, né? Quente, fervendo, quente como brasa, igualzinho as notícias que a gente vai dar daqui a pouquinho no nosso programa. Hoje é um dia, pra mim, especial, né? Muito, muito importante. 13 de julho, né? O dia em que meu filho nasceu. Já vou antecipando logo os parabéns pra ele, mas... E oferecendo também a música pra você que está ligadinho aí no nosso Apostando, né? Bom dia, um bom dia bem gostoso e já agitado com Fagner, ouvindo a canção Lembranças de um Beijo.
Quando a saudade vale, o coração da gente pega bem a picuinha, o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que escuro chororô. Quando a saudade vale, o coração da gente pega bem a picuinha, o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que escuro chororô. Escuro chororô. Escuro chororô. Saudade. Já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cara pode ser valente e chora, beber muito de dinheiro e chora, forte que nem cearense chora. Só na lembrança de um beijo chora. O cava pode ser valente e chora. Tem meio mundo de dinheiro e chora. Forte que nem se... Só na lembrança de um beijo chora. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem eu e corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que escuro chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem eu e corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito. Um amigo do peito que escuro chororô. Escuro chororô. Escuro chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cara pode ser valente, tem medo de dinheiro, forte que não sabe muito. Só na lembrança de beijo chora. O cava pode ser valente, tem medo de dinheiro, forte que nem sertanejo. Só na lembrança de beijo. O cava pode ser valente, tem medo de dinheiro, forte que nem sertanejo. Só na lembrança de beijo. O cava pode ser valente, tem medo de dinheiro, forte que nem cearense. Só na lembrança de um beijo chora. Oh.
Notícias quentes como brasa.
Tem lá isso aqui na revoltada discutindo sobre os jogos do Brasil. A surra que o Brasil levou pra Alemanha ainda hoje, mas realmente é difícil esquecer, viu, Laís? É uma cena que, misericórdia, não gosto nem de lembrar. Chega, bom. Mas vamos lá, ainda bem que acabou, né? Pois é. É, a 12ª semeia, né, tem novidade aí. Haverá uma roda de diálogo, né, e a nossa comunicadora Juliana Lima, ela esteve nesse momento em que aconteceu esse encontro aí das organizações e entrevistou algumas pessoas. Vamos ouvir então.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes do programa Apostando no Semiárido. Kátia, aconteceu em Afogados da Ingazeira, nesta quarta-feira, dia 9 de julho, uma reunião entre as organizações que estão na coordenação da SEMEIA, a 12ª Semana do Meio Ambiente, que este ano fez uma caminhada, uma caravana em defesa do Rio Pajeú. O objetivo desta reunião foi discutir a SEMEIA e planejar a roda de diálogo que acontecerá no próximo dia 31 de julho com os promotores do território do Pajeú, onde será apresentado um relatório que foi feito a partir da observação durante a caravana em defesa do rio entre os municípios de Afogados da Ingazeira e Brejinho. E nós vamos conversar com Afonso Cavalcante, que é da Diaconia, uma das organizações que compõem também a Semana do Meio Ambiente, que estão na coordenação, na organização da SEMEIA, e Afonso traz uma avaliação a respeito do evento e fala sobre essa reunião do dia 31 com a promotoria.
Inicialmente eu queria dizer que uma iniciativa desse tipo, ela é muito trabalhosa, né? Reunir tantas organizações em torno de um objetivo só é algo trabalhoso, mas é prazeroso também. Nós conseguimos colocar 56 pessoas, né? Com um único objetivo, que era conhecer o Rio Pajeú nos seus problemas, nos seus potenciais. Nós conseguimos manter essas pessoas motivadas durante 2 dias, desde Afogados da Ingazeira, da Barragem de Brotas, até a Nascente. Identificamos diversos impactos sobre o rio, né? Então, tudo isso, na minha concepção, é muito positivo. Isso termina a primeira fase, né, desse processo, a primeira etapa, que era de diagnosticar essa realidade, e que eu considero positivo. Vamos agora para uma segunda fase, que é de posse do relatório que foi emitido, que, diga-se de passagem, é um relatório bom. Eu estive lendo o relatório e ele reflete o que foi visto nesses 2 dias no campo. A segunda fase, agora a gente vai com maior entusiasmo para um diálogo com a promotoria pública do estado de Pernambuco, né? Dos promotores aqui do nosso território, para entregar esse documento a eles, discutir esse documento com eles e buscar alguns encaminhamentos que possam resolver algumas questões que a gente acha que está impactando o rio, como, por exemplo, a erosão, como o assoreamento do rio, como os currais que são construídos dentro do rio ou na barragem de Brotas, como o lixo que é jogado no rio, entulhos. Então, tudo isso a gente quer dialogar com os promotores e buscar encaminhamentos, ou seja, o que a gente chama de termo de ajustamento de conduta. Então, até esse momento, eu posso dizer que a SEMEIA foi positiva, né, na minha avaliação, apesar da gente não ter feito uma avaliação ainda, né, a gente só quer fazer uma avaliação depois desse diálogo com os promotores, mas essa primeira etapa da SEMEIA, ela alcançou seus objetivos, né, eu estou extremamente satisfeito.
A partir de que as organizações chegaram à conclusão, né, de realizar esta SEMEIA em 2014, com uma junção de atividades com a caravana em defesa do Rio Pajeú, Afonso?
Nós já fizemos algumas outras SEMEIAs, né, que é Semanas do Meio Ambiente, falando sobre o rio, né? A gente falava muito com base na história do rio, nos depoimentos das pessoas, mas nunca com essa concepção de entender o rio mesmo, de ver o rio e de buscar explicação para os fenômenos naturais e antrópicos, né, que são provocados pelo homem, que acontecem no rio. Então, isso foi um motivador, né? Ou seja, conhecer essa realidade de perto, conhecer essa realidade onde ela acontece. E isso, a diaconia fez uma provocação e as organizações parceiras aceitaram a lógica, né, a ideia, e a gente conseguiu reunir vários parceiros em torno desse objetivo. Algumas caravanas já haviam sido feitas e essa terceira caravana ela foi mais por dentro do problema, né? Ela penetrou mais dentro do problema. Embora já exista uma articulação em torno do rio, existe um grupo que já vem discutindo o rio, discutindo seus problemas, mas eu acho que essa caravana ela ajudou a consolidar mais esse grupo, né? O que foi muito positivo, né?
A respeito da conversa da roda de diálogo com o Ministério Público, que foi remarcada para o dia 31, agora do mês de julho, você falou em termos de ajustamento de conduta, né, que serão solicitados, né, para o Ministério Público, a partir do relatório que consta realmente, que traz uma relação dos principais problemas e impactos hoje impostos ao Rio Pajeú, e há também a possibilidade aí de um projeto de revitalização. Como é que está essa discussão junto às outras organizações?
Não é fácil um projeto que una tantas organizações, mas nós temos uma coisa muito boa que a gente observou nessa reunião de hoje. Tem um grupo interessado, né? Interessado em fazer um processo de mobilização permanente, né, em torno do Rio Pajeú. Isso ficou muito claro na reunião de hoje, que eu considero extremamente positivo. Se essa articulação ela ganhar corpo e ela prosseguir, acho que nós podemos avançar em torno de um projeto de revitalização, né? Um projeto de revitalização que dialogue com o rio, que seja realmente revitalizador do que precisa ser mudado no rio, né? Dos impactos que a gente observou. Então, isso eu acho possível a partir do momento que a gente prossiga nesse processo mobilizador. Se esse processo mobilizador caminhar, também é possível um projeto de revitalização a partir dessas organizações. Em relação ao Ministério Público, há uma parceria já em curso, né, na questão da água no Pajeú, na questão do Pajeú. Os promotores estão muito assim, próximos à sociedade nessa discussão. E acredito, Juliana, que a gente, pelo menos alguns termos de ajustamento de conduta, serão encaminhados dessa reunião do dia 31. Por exemplo, a questão dos currais, né? Currais dentro do Rio Pajeú e dentro da barragem de Brota. É extremamente urgente a gente tomar uma medida em relação a isso, né? Questão de entulho e lixo jogado dentro do rio também é extremamente urgente e acho que a gente sai com alguma posição dessa reunião. E uma terceira questão, as questões de curto prazo, né, eu diria. Também é muito urgente a questão da ocupação do solo urbano, né? É inconcebível que a gente esteja fazendo construções, né, que as prefeituras estejam autorizando a construção de obras na área que hoje é de preservação permanente do rio, né? Então, para mim, a gente precisa, pelo menos, essas três coisas sair agendado com os promotores, termos de ajustamento de conduta com quem está impactando o rio nessas três coisas.
Agora, a gente sabe que para que um processo como esse tenha sucesso, né, seja realmente efetivado, se não houver um processo de conscientização das populações ribeirinhas, sejam urbanas, sejam rurais, para que as pessoas que vivem às margens do rio, nas proximidades das barragens de Brotas, agora a barragem de Ingazeira que está sendo construída, se essas pessoas não se engajarem, não tiverem a consciência do que estão fazendo e do que é, do que prejudica realmente o Rio Pajeú, nós não teremos sucesso, Afonso.
Comentávamos isso aqui na reunião, né, na nossa reunião. Ou seja, é preciso que a gente desperte na população um interesse maior pelo rio, né? Quando a gente diz interesse maior, é conhecer, né, para poder ter uma postura diferente em relação ao rio. Ou seja, a partir do momento que eu conheço que tem os impactos, né, e que esses impactos são provocados também por mim, né, eu que estou na cidade e por quem está no campo, então eu vou ter que me policiar em relação a essa minha postura em relação ao rio. Então, a gente começa com um processo mobilizador, como esse que a gente está fazendo aqui, né? A ideia nossa é criar uma fanpage, né? Ou seja, uma pagininha na internet que divulgue essas ações, que divulgue essas imagens, né? Eu acho que é uma iniciativa interessante. Se a gente conseguir mobilizar outros setores da sociedade para essa problemática, né? E isso é uma coisa contagiante, né? Assim, quando a gente consegue contagiar outras pessoas sobre situações como a do Rio Pajeú, a gente consegue sucesso. É longa, demorado, mas quem sabe a gente, né, com essas iniciativas, a gente possa promover alguma mudança de postura nas pessoas, né?
Afonso Cavalcante, da Diaconia, muito obrigada pela entrevista, pelas informações e até o dia 31.
Eu também estou, assim, aguardando eu estou ansioso por esse dia 31. Eu acho que ele é o ápice na nossa caminhada, né? Ele é a culminância de todo um processo, né? Que começou em maio com as reuniões e que teve um aspecto forte na caminhada e que agora caminha para os encaminhamentos. Meio redundante isso, né? Mas ele caminha para os encaminhamentos, ou seja, ele caminha para a resolução dos problemas ou para o início da discussão que tende a resolvê-los, né? Estou muito ansioso com isso e acho que vai ser um sucesso.
Obrigada.
Obrigado também.
Notícias quentes como brasa.
Vamos ouvir então aí a participação de Rosilene Lima, né? Ela é grupo de Mulher Maravilha. Ela avalia aí a participação, né, do grupo no CEMEIA.
A importância desse processo para o Grupo Mulher Maravilha é de grande valia, porque a gente está lutando em favor da água, né? E água é vida, um dos principais direitos da Declaração dos Direitos Humanos, né? Da pessoa humana. E em razão disso, o GMM também abraça essa causa, né? Em prol da revitalização do rio Pajeú, aí com seus impactos de erosão, assoreamento e tantos outros danos que causa, né, para a vida das pessoas, para a vida do ser humano. E aí, acompanhando todo esse processo, as discussões, a gente está indo para a próxima etapa, que é a roda de diálogo com os promotores de justiça da região, né, junto ao Ministério Público, e a partir de então a gente buscar mecanismos para dar vida ao rio. Essa foi uma grande reflexão que foi feita. Tem um relatório a ser apresentado, um relatório técnico, né, produzido pelas organizações que promoveram a caravana em prol do rio Pajeú, com seus impactos, cultura e história. E a partir de então a gente vê de que maneira a gente pode contribuir e voltar a resgatar a vida do nosso rio.
Pois é, só corrigindo aí ela que a Rosilene, né, ela avalia na realidade a participação do grupo na CEMEIA e não no CEMEIA, como eu tinha dito anteriormente.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
Você sabia que hoje é o Dia Mundial do Rock, Dia do Cantor? Olha aí, dois dias maravilhosos, né, pra gente comemorar, cantar e festejar, né? O Dia Mundial do Rock é uma data em comemoração ao estilo musical rock, né? O diminutivo de rock and roll, celebrado aí anualmente no dia 13, né? A origem, vamos lá falar um pouco da origem do Dia Mundial do Rock, para que você, roqueiro, também agricultor e agricultora, porque eu sei que tem, gosta de rock, saber um pouco dessa história. Em 1985, houve um grande evento chamado Live Aid, né? Um show simultâneo em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia, nos Estados Unidos. O objetivo principal era o fim da fome na Etiópia e contou aí com a presença dos artistas consagrados como Madonna, Queen, né, o Scorpion, o U2, o Paul McCartney, né, e o Black Sabbath, dentre outros aí, artistas e cantores famosos, né, dessa linha aí do rock brasileiro e internacional. O show foi transmitido ao vivo para diversos países e desde então o dia 13 de julho passou a ser conhecido como o Dia Mundial do Rock. Pois é, você sabia que dia 10 de novembro o Secol completa 20 aninhos? Pois é, dia 10 de novembro. Só que a gente vai comemorar dia 12 e 13. Então vamos ouvir aí Brasil, que ele vai falar sobre um concurso, o concurso do slogan, né? É uma frase, o slogan é uma frase que você tem que criar com o nome, o Secol, né? Tem o nome Secol e você completa aí com o restante da frase. E é isso aí, a gente denomina como slogan que você que está nos ouvindo pode participar. Vamos ouvir aí. Um pouquinho sobre isso com o Brasil, que é o coordenador geral do Secol.
Está aberto já o concurso e a partir desse concurso, desse slogan do Secol, nós vamos confeccionar todo o material. Então as pessoas já podem se inscrever. O concurso é 20 anos e o resto vocês vão comentar. Então esse concurso nós estamos fazendo para nossos 20 anos.
Coisa boa. Parabéns então aí para Brasil, que completa ano dia 16, né? Meu filho, que completa ano hoje. Luciano também, o Luciano Cândido, né? O gato do Secol, morenaço do Secol, também completando hoje. Cezinha, o magrinho do Secol, que completou o ano dia 7, né? Enfim, parabéns pra você que está completando o ano hoje, que está nos ouvindo, parabéns. Parabéns pra todo mundo, todos os cancerianos, né? Que estão aí aniversariando. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. E a gente aproveita também para mandar um alô especial aí a Guilherme, né? Da Comissão Municipal da ASA, do município de Quixaba. Um beijo especial pra você que sempre está nos ouvindo, né? A Carlos Nascimento, sanfoneiro na comunidade Umburana d'Água, em Mirandiba. A Maria José Amaral, né, da comunidade Santa Rita, que no próximo programa, porque não deu tempo, mas no próximo programa a gente vai ouvir aí a história dessas pessoas, né, falando sobre a produção do algodão agroecológico, né? A Maria Vilma Lima, a José Nilson Lineiro da Silva, ao Jesus, um cara especial que nos deu a água de coco, um beijo em seu coração, seu Jesus, né? E a Cláudia Evan José dos Santos, que é o presidente da Associação Agroecológica do Pajeú, e a jovem de apenas 18 anos, que acredita que é possível viver sim no semiárido e respeitando, não precisa ir pro sul, sudeste, não. Na própria terra, no próprio sertão, é preciso sobreviver. É possível sobreviver. A gente vai ouvir todas essas entrevistas dessas pessoas no próximo programa. Então, para todos vocês, vamos ouvir então aí Flávio José, Como Vai Você?
Você jamais irá me perdoar. Pelo meu erro vou ter que pagar. Mas eu queria tanto só saber como vai você. Sei que errei, mas o meu erro eu posso consertar. Até porque não quis continuar. Eu só queria ficar com você, somente com você. Mas você não me deu a chance pra provar. Quando mais precisei, eu não te encontrei. Você tentou achar felicidade em outros braços, mas se quiser tentar, podemos esquecer e tudo irá mudar. Isso você vai ver. Sabe por que, amor? Você foi quem eu mais amei. Errei, mas o meu erro eu posso consertar. Até porque não quis continuar. Eu só queria ficar com você, somente com você. Mas você não me deu a chance para provar. Quando mais precisei, você tentou achar felicidade em outros braços. Mas se quiser tentar, podemos esquecer e tudo irá mudar. Isso você vai ver. Sabe por que, amor? Você foi quem eu mais amei.
Agenda da semana.
Empreendedores de Pernambuco se reuniram nos dias 3, 4 e 5 em Recife para participar da terceira Conferência Estadual de Economia Solidária. No evento foi elaborado um documento com as diretrizes que vão ser entregues na Conferência Nacional em Brasília e vão guiar aí a forma como devem ser feitas as políticas públicas no setor com base nas necessidades específicas dos empreendedores locais. Nós tivemos a participação de Manuel Barbosa dos Anjos, né, que é o coordenador executivo da ASA e também coordenador de articulação do SECO, que participou juntamente com Maria Silvolúzia Mendes. Maria Silvolúzia, que é a segunda secretária do SECO também, os dois fizeram parte dessa conferência e a gente bateu um papo com Silvolúzia. Vamos ouvir.
Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Estive na conferência estadual, participando sobre a economia solidária, né, onde a gente levou nossos objetivos que nós tiramos em Afogados da primeira conferência, que foi regional, e levamos para estadual. Lá nós fomos discutir, melhorar o que nós levamos para levar para a nacional.
A nacional já tem uma data marcada, né, que vai acontecer em novembro?
Novembro, não tem assim, a gente não sabe os dias, mas vai ser mês de novembro em Brasília.
Houve os grupos, foram divididos para selecionarem aí umas 10 perguntas. Se você lembra de alguma pergunta fundamental que foi de Pernambuco, que no caso do setor do AGU ficou?
A gente era dividido por região, também, né, as 7 regiões, nós tínhamos Sertão 1 e Sertão 2, né, e a gente se sentava por região. A gente discutia o objetivo estadual, né? Cada grupo, ele discutia o objetivo de todo.
Pois é, então só lembrando a vocês que agora, né, no dia 21, vai ser comemorado aí o aniversário da Feira Agroecológica de Santa Cruz da Baixa Verde. A programação começa às 6 horas com a abertura da feira e café da manhã. 8 horas tem atrações culturais com quadrilhas juninas, forró pé de serra, apresentação da banda do Grupo da Terceira Idade, a Voz de Experiência, né? Fala, também vai ter a participação da coordenação da instituição, das instituições que apoiam a feira. O parabéns, o corte bolo, a rifa e o tradicional sorteio de brindes. E depois a missa de ação de graças na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então a gente fica por aqui. Queremos agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Um beijo no seu coração e fiquem com Deus e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Quantas léguas está o mar? O amor do mar é da sereia, já eu amo a lua cheia. Que o sertão me deu de meia pra gente poder amar. Foi na porteira do curral. Mas onde está o meu pensar? Saiu daqui, foi rio acima, foi fazer a minha sina. Foi morar numa saudade que jamais vai se acabar. Foi na porteira do curral. Não vou sair desse lugar. Onde é que eu devo me esconder? Quanto mais a gente vive, muito menos se é livre. O mundo inteiro é um curral. Quanto mais a gente vive, muito menos se é livre. O mundo inteiro é um curral. Olho pro mundo a meditar. Uma semente está no campo, uma tristeza no meu canto.
acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.